Quero convidar você a pensarmos sobre unidade. E considerando a ideia de unidade, as graças da unidade. Não as graças, a ideia de divertimento, mas graça enquanto graça mesmo. Graça bênção, graça favor e merecido, graça privilégio que vem de Deus. A graça ou as manifestações da graça na unidade da igreja, dos cristãos, do corpo de Cristo ou daqueles que vivem com Cristo Jesus. Abra sua Bíblia comigo, se você puder, no texto de Efésios capítulo 4. Paulo está trabalhando a segunda parte dessa epístola e ele, como sempre, muito próprio, muito ponderado, muito objetivo, faz em dois versículos colocações que todos nós já ouvimos e para as quais nem sempre prestamos a devida atenção. Eu falo dos versos 2 e 3. Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos 2 e 3. O apóstolo diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É muito interessante e é muito bonito o que Paulo está dizendo aqui. Mas mais do que interessante e bonito, é muito profunda a verdade que Paulo apresenta. A ideia central destes versos é a unidade na pessoa de Jesus através dos nossos relacionamentos enquanto corpo de Cristo, igreja, comungante. Aqueles que, crendo, tendo uma só fé, um só espírito, um só sentimento, uma só esperança, uma só vocação à vida eterna, se relacionam enquanto aguardam a vinda do Redentor. Trata-se simplesmente da aplicação prática, queridos, da doutrina ensinada na primeira metade da carta que Paulo escreve, da primeira metade da epístola. Nós já estamos vivendo a realidade espiritual da unidade. Não é uma coisa que celebraremos pós-segunda vinda. Isso já é verdade para nós. Por isso sentimos saudade uns dos outros. Olhando para trás desse tempo de pandemia, distantes, ausentes fisicamente do contato do abraço, do sorriso, do cheiro, sabe, coisas que nós nos acostumamos a partilhar, coisas das quais, de maneira muito peculiar, o brasileiro sabe dividir. Nos sentimos sozinhos. Não têm sido incomuns os programas de televisão tratando sobre depressão, sobre ansiedade e tantos outros tipos de manifestações emocionais que se revelaram e se aumentaram. Se multiplicaram, aumentaram a palavra meio, se multiplicaram, eu acho que é o termo mais apropriado, se multiplicaram nesse tempo de isolamento, porque nós somos um povo dado à proximidade, dado ao contato, e um contato físico. Para nós o aperto de mão é fundamental, e quando apertamos a mão de alguém, já o trazemos para perto e o envolvemos com os nossos braços. Na nossa cultura, o beijo se tornou alguma coisa do dia a dia. Até alguns anos atrás não era comum um homem abraçar um amigo e dar-lhe um beijo. Hoje é extremamente natural, é a expressão de afeto. Agora em Cristo esse afeto vai muito além do mero ato social. É a expressão do sentimento que vem do coração de Deus e que trocamos uns para com os outros e uns pelos outros. Nós temos a responsabilidade de guardar, proteger e preservar essa unidade. Para isso, nós precisamos entender quatro fatos importantes que brotam desses dois versos. Primeiro deles, unidade não é uniformidade. A unidade é de origem interior e constitui graça espiritual, enquanto a uniformidade ela é resultante de pressões exteriores. Nós vemos, num país politizado, a uniformidade em função do pensamento ideológico político, pensando nos valores culturais, ideológicos, filosóficos, os valores, pensando nos aspectos de família, que também envolvem política e filosofia, e eu posso ficar aqui discorrendo sobre uma série de inclinações e conceitos e valores que são exteriores e que exercem pressão sobre cada um de nós. Mas quando falamos em unidade, essa unidade, ela é interior e ela jorra como rio de água viva, fruto de Jesus, do amor de Deus em Jesus. A fim, queridos, de preservar essa unidade do Espírito, nós precisamos prosseguir nas graças de Cristo de maneira indispensável, constante. Uma das primeiras manifestações dessa graça em Cristo é a humildade. Paulo fala disso no texto que nós lemos. Alguém disse que a humildade é a graça que perdemos quando descobrimos que a possuímos. É muito interessante esse raciocínio. Ser humilde significa colocar Cristo em primeiro lugar, os outros em segundo e nós mesmos em último. Quando nos deixamos envolver pelo sentimento da unidade, nos tornamos humildes, valorizando mais os outros que a nós mesmos, amando os outros como amamos a nós mesmos. E esses são fundamentos bíblicos no mais simples e profundo da palavra. Há uma outra coisa, uma outra verdade que brota desse texto. Docilidade ou mansidão não é fraqueza. Primeiro eu falei a verdade acerca da unidade que não é uniformidade. Agora eu lembro e destaco o fato de que docilidade ou mansidão não é fraqueza, mas sim poder sob controle. Moisés, queridos, era um homem manso. Números 12, verso 3 fala disso. No entanto, podemos ver o poder que Moisés exercia sobre o povo a quem Deus o colocou para liderar. Jesus era manso e humilde de coração, Mateus 11, 29, mas expulsou cambistas da porta do templo. Pôde arrazoar com os doutores da lei e deixá-los impressionados com as verdades que ensinava. Chamou a atenção dos discípulos com a simplicidade e a mansidão do seu coração. Me lembro agora do momento em que, sendo traído, acusado e preso de forma tão injusta, Jesus se mostra sereno, manso e humilde de coração. Junto à mansidão vem a longanimidade, o ânimo longo, o ânimo que não se quebra nos primeiros obstáculos, nos obstáculos que vêm em segundo, terceiro, quarto nível. Não, não. Repito, junto à mansidão vem a longanimidade, que significa literalmente, repito, ânimo longo, dotado da capacidade de tolerar o desconforto sem revidar. Não é fácil, não é fácil. Isso nos leva à capacidade da paciência, do sustentar, o que muitos, e no texto a palavra usada é essa, suportar, sustentar aquele que está precisando de ajuda. Não é aquele que o considera insuportável, intragável. A ideia não é essa, não. É suportar, se vindo de apoio, de amparo, aquele que está precisando de socorro, de alívio, de renovo, de ajuda. Uma graça que não pode ser experimentada sem amor. Na verdade, Paulo está descrevendo alguns dos elementos que são fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. E assim, a unidade do Espírito, de Efésios 4, versos 2 e 3, se torna o resultado de andar no Espírito. Gálatas 5, 16. Voltando ao texto de Efésios, voltando à unidade, nos vem o esforço ou a diligência, verso de número 3, próxima graça. Isso significa, literalmente, mostrar-nos desejosos de manter ou de guardar a unidade. do Espírito. Sermos os zeladores, os protetores, os cuidadores da unidade. Eu não vou esperar que o outro faça primeiro. Eu farei, eu cuidarei, eu zelarei para que haja essa unidade. O verbo usado neste versículo encontra-se no particípio presente, indicando que devemos nos esforçar, fazendo a nossa parte constantemente para manter essa unidade, como igreja, como cristãos, como cidadãos do reino dos céus. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa parte, fazendo eu a minha, você a sua, o outro irmão a dele, e cada um fazendo a sua parte, viveremos não numa harmonia perfeita, porque isso só na glória, mas viveremos juntos, enfrentando as lutas e as diferenças que às vezes são tão complicadas em relação uns aos outros, e trabalhando pela unidade. A unidade se quebra quando tornamos insuportáveis os defeitos dos outros, mas queremos que os outros aceitem os nossos defeitos. A unidade se quebra quando queremos que os outros nos amem, mas não somos capazes de amar os outros como Cristo nos ama. E aí eu posso ficar citando uma série de circunstâncias onde a unidade se quebra. Na verdade, é quando pensamos que as coisas estão tranquilas, queridos, que Satanás desfere seus golpes para destruir a unidade. E tudo começa não no outro, mas em mim. Quando eu me deixo fragilizar, quando eu descuido de ser o zelador da unidade, o construtor da unidade, aquele que faz a manutenção da unidade do corpo de Cristo, do relacionamento cristão. A unidade espiritual de um lar ou de uma igreja é responsabilidade de todas as pessoas envolvidas, e também é um trabalho interminável. Mas há uma última graça que está no texto, é a paz. Paulo termina dizendo, pelo vínculo da paz. Convém observar que o motivo para as guerras que acontecem em nível exterior, ou seja, fora de nós e até dentro de nós, são os conflitos que muitas vezes estabelecemos por interesses pessoais. Se um cristão não está em paz com Deus e foca apenas os seus interesses pessoais, não será capaz de viver em paz com o seu próximo. Pense nisso. Quando a paz de Deus reina no nosso coração, podemos construir a unidade. Não vai haver empecilho. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, verso 15, diz que a paz de Cristo seja em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Assim, essa palavra eu acrescentei, sejam agradecidos. Nós fomos chamados para viver em paz. Que a paz de Cristo seja juiz em nosso coração. Que trabalhemos pela paz, que vivamos por essa paz, e essa paz tem nome: Jesus. Ah, querido, isso vai se tornar verdade no ambiente da igreja, da família, do trabalho, na escola, nos relacionamentos afetivos, no seu condomínio, dentro do trem, no ônibus, entre os automóveis, no trânsito, onde você estiver, sempre que Jesus ocupar o primeiro lugar, sempre que a palavra de Deus estiver na sua mente, no seu coração, sempre que Deus estiver no controle. Pense nisso, querida. Deixe o Senhor fazer a diferença, para que então essa verdade simples de Paulo se cumpra. E ela é colocada para todos nós. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Esse é o recado de Deus para o meu coração e para o seu coração. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.